Bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia, peço desculpa por este atraso. Estamos aqui a ultimar uma questão técnica, mas já estamos, creio eu, visíveis e audíveis.
Muito bom dia a todos e a todas. Estamos em condições de começar esta audição com a Agência Portuguesa do Ambiente e a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a propósito das descargas poluentes do Rio Vizela. Pela APA está presente, via online, o seu Presidente do Conselho Diretivo da APA, Dr. Nuno Lacasta, a quem desde já cumprimento e saúdo e agradeço naturalmente a anuência ao convite que lhe foi feito. Dado que irei assumir o papel, neste caso concreto, deputado do Bloco de Esquerda, passo a presidência ao seu vice-presidente, deputado Paulo Leitão, que dirigirá naturalmente os trabalhos desta mesma audição. E é isso que acontece, e a partir deste momento passa a ser dirigido pelo senhor deputado Paulo Leitão. Faça o seu trabalho.
Muito bom dia a todos. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, o Dr. Nuno Lacasta, e para darmos início à presente audição, iria dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Sr. Deputado. Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, muito bom dia. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a disponibilidade para estar connosco a discutir este tema que para nós tanto nos diz e certamente também dirá para a Agência Portuguesa do Ambiente, a despoluição dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Ave, neste caso em particular do Rio Vizela. Nós terminamos hoje um conjunto de audições a um conjunto vasto de entidades, na sequência de uma notícia vinda a pública e de registros sobre uma descarga poluente no Rio Vizela no passado mês de julho, e o Partido Socialista entendeu requerer a audição de entidades cuja missão está diretamente ligada com a intervenção nos recursos hídricos e têm responsabilidades efetivas, seja preventivas, seja de fiscalização, daquilo que se passa no leito desses mesmos recursos hídricos. Depois de ouvidos os senhores presidentes de Câmara, foi muito consensual que há um problema na hectare de Cerzedo, no concelho, no limite do concelho de Guimarães com o concelho de Vizela, facto, aliás, que foi também admitido pelo senhor presidente das Águas do Norte. Embora o tenha feito de forma diferenciada, relatando-o como uma circunstância única. E hoje importa também ouvir a Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de perceber quais são os dados que tem sobre o funcionamento daquela hectare em particular e, de uma forma mais abrangente, sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do plano de ação de despoluição, quer do Rio Vizela, quer do Rio Ave. E, portanto, Sr. Presidente, era isso que lhe pedia nesta primeira intervenção, que fosse, por um lado, explicado qual o papel que tem desenvolvido a Agência Portuguesa do Ambiente naqueles dois recursos em particular, portanto, no Rio Vizela e no Rio Ave, que são dois recursos que têm planos de ação de despoluição com uma participação muito abrangente e muito lata, e depois, numa segunda intervenção, percebermos concretamente sobre o Rio Vizela e sobre o funcionamento da hectare de Cerzedo, quais as intervenções que a Agência Portuguesa do Ambiente tem levado a cabo, no sentido de prevenir que situações como aquelas que foram descritas e ocorridas em julho de 2000, de julho, o passado mês de julho, não se voltem a repetir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então convidava agora a usar da palavra o nosso convidado, o Dr. Nuno Lacasta, para uma intervenção num período máximo de 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começo por referir que estou aqui hoje com o Sr. Vice-Presidente da APA, o Engenheiro Pimenta Machado, está aqui à minha esquerda, presumo que à vossa direita, e que intervirá também nesta audiência, até porque, como julgo sabeis, não só é historicamente um especialista em matéria de disposição do AVE, grande parte da sua carreira foi feita justamente nesta área, e além do mais, foi também diretor, até antes de assumir a função de vice-presidente da APA, diretor, administrador da região hidrográfica do Norte. Conheço por isso profundamente toda esta região e esta bacia. Estou também aqui comigo, não consegui na Câmara, o Dr. Francisco Teixeira, diretor do Departamento de Comunicação e Cidadania da APA, que nos costuma acompanhar, e o engenheiro Nuno Vidal, assessor do Conselho Diretivo. E justamente iremos verdadeiramente recuar um pouco no tempo, em 2 ou 3 minutos, só para dar nota de algo que para mim é muito importante. Se é certo que reconhecemos que há espaços, ainda há situações que requerem resolução na bacia do AVE e também no Rio Vizela, falaremos sobre isso de seguida, não nos podemos esquecer que a área do Médio Ave foi considerada historicamente como a zona mais poluída da bacia. E foi um dos rios mais poluídos até da Europa, historicamente. E temos por isso, como aliás foi referido anteriormente, um conjunto de projetos que remontam desde o ano de 1975, mas com momentos importantes em 83, 85, a criação, por exemplo, de uma ampla comissão formada pelos municípios de Guimarães, Vizela, Famalicão, Santo Tirso, Trofa, pela AMAV, pelo GAT, pela AVE, Universidades, Governo Central, CCDR, enfim, um conjunto de entidades que estão, de facto, há muitos anos, a tratar da disposição do Rio AVE e também do Rio Vizela. E, portanto, a primeira nota que gostaria de referir é que hoje, e se pensarmos nas diferentes medidas que foram sendo implementadas ao longo dos anos, temos assistido na região, por um lado, recuperação por parte dos municípios das margens ribeirinhas e, desenvolvimento das cidades giradas para o rio. Isto só pode ocorrer, convenhamos, porque temos importantes investimentos feitos na região ao nível do tratamento de águas, despoluição das indústrias, melhoria da qualidade de vida das pessoas, obviamente, em resultado disso mesmo. Temos bandeiras azuis no litoral, na prova de vazia de Conde, jusante, precisamente, do Rio Ave. Tivemos, inclusivamente, a candidatura do município de Guimarães à Cidade Verde Europeia em 2020. Não ganhou, mas foi uma candidatura muito bem sucedida e os projetos mantêm-se em implementação naquele município. Enfim, temos diminuição de queixa da indústria sobre a qualidade da água do rio e temos a diminuição também das reclamações da sociedade civil sobre a qualidade da água do rio. Mas é verdade que... e poderia dizer o seguinte, e tudo isto ocorreu num contexto em que também não podemos deixar de constatar que esta não deixou de ser uma zona importantíssima do ponto de vista de produção industrial, têxtil, para o país. É certo que houve uma conversão na última década e meia, mas continua a ser uma zona muito importante de produção de indústria têxtil. Neste contexto, a minha segunda nota, focando um pouco sobre a ETAR do Estrasedo, e em concreto, dar nota de que reconhecemos efetivamente, e falaremos sobre isso já a seguida, episódios como aquele que ocorreu este verão, mas acho importante dar nota de que esta ETAR é uma ETAR sofisticada, o seu sistema de tratamento é composto por gradagem, desarenador, desengordurador, correção de pH, tratamento biológico por valas de oxidação com sistema de arranjamento com difusores de bolha fina, decantação secundária e tratamento terciário para a remoção de cor em tanque de ozonização. Trata um caudal de 14.500 metros cúbicos por dia. Uma etapa recente, sofisticada e que, justamente, a montante recolhe águas residuais também de indústrias. Aliás, a filosofia de tratamento de águas residuais é, historicamente, uma filosofia conjugada em termos de efluentes domésticos e também industriais. A licença de rejeição de águas residuais da ETAN de Sozedo, Guimarães, foi revista em 2019, tendo em conta as características do meio receptor. Recordo que veio também no âmbito do processo nacional coordenado pela APA, no sentido de rever as licenças de descarga das ETAs de todo o país, por forma a assegurar, ponto 1, que a descarga de águas residuais, a captação e descarga de águas residuais, nomeadamente de ETAs, tinha em conta a capacidade de recepção do meio hídrico, das massas de água, bem como que se adaptavam às diferentes estações do ano, à própria estiagem. E, aliás, na região norte, como eu tinha primeiro já a referir, já havia, aliás, vários projetos, várias licenças anteriores a este processo transversal ao longo do país, neste sentido. Como disse, foi então revista em 2009, foram impostas condições mais exigentes face às normas gerais de descarga, com particular exigência para o parâmetro cor. A cor não deverá ser visível na diluição de 1 para 10, sendo este um requisito muito mais restrito do que as normas gerais de descarga, que fixam parâmetros, este mesmo parâmetro de cor, tipicamente, de 1 para 20. E compreendo que assim seja nesta etapa, pelas razões que sabemos. Relativamente aos valores de limite de emissão para os parâmetros fósforo total e matéria orgânica, a redução foi de 20% face às normas estabelecidas na lei. E também gostaria de salientar que os valores de limite de emissão definidos...
Mas não estou a ouvir nada disto. Ah, é isto.
Estão a ouvir?
Sim, sim.
E agora haver aqui uma interferência. Eu dizia então que os valores de limite de emissão na estiagem são mais restritivos na estiagem do que no restante.
Entretanto, ouvimos de novo uma interferência. Se calhar quero recomeçar. Sim, sim. Pedi-lhe então que recomeçasse.
Muito bem. Eu creio que então estava a detalhar as características desta ETAR e das exigências na licença que são superiores àquelas que fixa a Lei Geral de Descarga. A licença de rejeição estabelece também um programa de monitorização da qualidade do efluente rejeitado, com periodicidade quinzenal e, paralelamente, também monitorização do meio receptor, a montante e a jusante do ponto de descarga, com periodicidade trimestral. Pelo que importa, então, referir, passarei já a palavra ao Sr. Pimenta Machado, que as condições de funcionamento desta ETAR são mais exigentes do que aquelas que são aplicadas no conjunto de outras ETARs, por razões que se compreendem. A situação de cor que vimos no verão tem características episódias, mas efetivamente é uma matéria com a qual não nos podemos conformar, e também daremos nota, em complemento, num conjunto de ações da parte da APA, mas que vinham atrás outras que prosseguem, bem como das próprias águas do Norte. Em qualquer circunstância, não se verificam situações de poluição de regulares na sequência desta, em função do funcionamento desta ETAR e muito menos questões de saúde pública neste processo. Tinha primeiro a chave. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Respondo aqui às duas questões colocadas pelo Sr. Deputado Luís Soares. No fundo, faz aqui duas perguntas. Qual é o estado de operação da ETAR? Isto é, funciona bem? E qual é a sua eficiência ou não, e aquilo que foi feito para combater a poluição, quer no diesel, mas também no contexto mais alargado no mar. Eu diria que, no fundo, vou responder com três notas. Isto é, o que fizemos, como é que estamos e aquilo que vamos fazer. O que é que fizemos? Em 2015, e é um momento importante, havia uma situação de impunidade, recordo-me bem, no AVE, nas Faixas, em Guimarães, a montante da captação de água que serve de Guimarães e de Vizela, havia ali um conjunto de pedreiras em Gondomar, Freixo de Guimarães, que, mais ou menos impunemente, é verdade, faziam descargas não controladas para essa massa de ar. Montámos uma operação, muito a Câmara de Guimarães connosco, mas também com as outras entidades, e aquilo que se fez lá foi bastante importante. Porquê? Porque aquela situação de imunidade acabou, as situações de descargas não controladas cessaram, e foi um exemplo que ficou, correu bem. E hoje já não volta a acontecer, tanto que, aliás, correm bem, isto é um marco importante, uma das ações que nós levantámos, o processo de faturação, resultou em tribunal uma multa que já transitou em julgado em 48 mil euros. Foi um processo muito edificante e ficou. Usaram essa mesma metodologia, mesma estratégia, para o Visal em particular, e assinámos em 2017, um momento muito importante para o Vizela, para combater a polícia no Vizela, e foi mesmo o Vizela, com a presença do Sr. Ministro, e todas as entidades envolvidas, os 5 municípios, entidades gestoras, Águas do Norte, a Vimágua, a APA, o IGAMAOTE e também o CEP. Montámos uma operação muito, muito dedicada e específica ao Vizela. E fizemos um conjunto de tarefas, primeiramente importantes. Primeiro, levantámos as fontes poluidoras. Levantámos as infraestruturas. Reforçámos a nossa rede de monitorização. Fizemos, revemos os títulos de, se quiser, as licenças de descarga para o meio hídrico. Num contexto, diria até bastante inovador. Quer atendiam no ar, enfim, depois agora mais tarde, aqui é verdade, foram aplicadas para outras bacias, mas no ar já não. Uma abordagem que nós diríamos que é uma abordagem dinâmica, no fundo é uma licença que acompanha aquilo que é as condições do rio para ser bem tratado. Isto é, percebendo que no inverno há mais água, há melhores condições, percebendo que em estiagem o rio tem menos água, tem piores condições para receber efeito. E, portanto, fizemos condições de descarga mais exigentes em estiagem, em particular em três parados que são muito importantes. Um deles é terrível, que é boa. Sabemos todos que boa parte da indústria que está no ar são indústrias do setor de texto, da estamparia, tinturaria, usam corantes, têm cor, e portanto usamos um parâmetro nu, em estiagem muito mais exigente para a cor, isto é, não visível de 1/10, quando a lei geral permite 1/20. E portanto fizemos esse, revemos os títulos, fizemos várias reuniões de coordenação, recordam bem disso, eu estive boa parte delas, trabalhamos em conjunto com os municípios, muito, muita proximidade, com as entidades escolas, como também com as indústrias, reunimos também com as várias indústrias na zona para, no fundo, criar condições para disponibilizar. E as tivemos dentes, tenho que conversar, a minha opinião pessoal, obviamente, temos resultados. Ora, primeiro é o seguinte, é uma situação de equipamento em Vizela, recordam-me, em FAF. Vou já concluir. É uma situação de equipamento em FAF, em Calvelas, uma indústria, enfim, episodicamente descarregada águas com cor para o Vizela, é essa empresa que cessou a atividade. Aliás, foi um caso até muito noticiado da imprensa, porque o proprietário da empresa foi detido nessa ação de fiscalização. Então, foi um processo que correu bem. Em Vizela, em FAF, o rio já não há mais nenhuma descarga. É verdade que em Vizela, associada à SETA, às Águas do Norte, ocorreu este episódio em julho, em que o impacto nessa massa de água foi forte. Aliás, vimos as imagens, é verdade. Mas ocorreram situações que explicam esse caso. Porquê? Primeiro, passaram do processo de confinamento em julho, as empresas estiveram paradas nesse processo, em julho começaram a trabalhar, eu vi um pico de concentração de efluente concentrado, e essa é uma situação. Associado o quê? A um padrão muito baixo do Vizela. Portanto, combinado estes dois fatores, isto é um excesso de efluente muito concentrado em cor, combinado com aquilo que é um padrão reduzido do Vizela, provocou aquele impacto. Confesso que é uma situação excepcional que aconteceu, e aquilo que tem acontecido no Vizela, com toda a franqueza, o que é normal agora é um risco em boa qualidade, o que é normal é correr um visual texto. Portanto, o que nós ganhámos todo este processo foi que as pessoas agora são mais inteligentes, olham para o rio, querem ver o rio, e isso é ótimo, porque foram criadas boas condições. E, portanto, quando há uma situação de não conformidade, é excepcional, é logo noticiada, e essa é logo uma questão. Portanto, é essa, eu digo, se me permite dizer, ganhámos muito, a água recua de qualidade, e é uma tarefa que, com toda a franqueza, a disposição é uma tarefa que nunca é acabada. Tudo isso renova, nós temos problemas constantes. Há uma infração que ocorre, há uma falha do equipamento, há uma falha de energia, há uma infração que se comete. Portanto, é uma tarefa que nunca se acaba e que se renova todos os dias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, iniciaríamos agora a ronda de intervenções pelos grupos parlamentares e eu daria a palavra de novo ao Sr. Deputado Luís Soares, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também aproveitar para cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente e corroborar aquilo que disse o Sr. Presidente. Conheço desde há muito tempo o trabalho do Sr. Engenheiro Pimenta Machado e, no que concerne à bacia hidrográfica do Ave, devemos ter poucos técnicos com tanto conhecimento e trabalho produzido como aquele que o Sr. Engenheiro tem feito naquele território em particular, e portanto também o gostaria de saudar por isso. Em todo o caso, gostaria de aproveitar esta intervenção para fazer algumas questões. A Agência Portuguesa do Ambiente anunciou que está neste momento a fazer a monitorização daquele recurso do Rio Vizela em 3 pontos de amostragem. E eu gostava de perguntar quais é que são os resultados específicos dessa monitorização e se algum desses pontos coincide com a ETAG. Também a Agência Portuguesa do Ambiente, na sequência daquela descarga, informou que tem feito ações de fiscalização periódicas com colheitas de amostra no ponto da ETAR e que os resultados revelam o cumprimento dos valores paramétricos que constam da licença de emissão. E eu gostava de perguntar se alguma dessas ações de fiscalização é coincidente com o dia, com o dia da descarga, ou seja, com o dia 18 de julho. Uma terceira pergunta, para perguntar e reconhecer que tem havido um esforço da parte da Agência Portuguesa do Ambiente para adequar os parâmetros da licença àquilo que são as condições, quer do meio em que é efetuada a descarga, designadamente o período em que ela é feita. Mas considerando que no dia 18 de julho era um período baixo, um período de estio, e que aparentemente estavam cumpridos os parâmetros constantes da licença, deixar esta pergunta de forma muito concreta. Estará ou não na altura da Agência Portuguesa ponderar uma nova revisão e redução dos parâmetros? Ou seja, será que esta situação que se verificou no dia 18 de julho é mesmo uma situação pontual e não teremos no futuro nenhuma situação em tempo de estio que impeça o objetivo que é legítimo daquelas populações de terem o rio com condições para verem as suas águas classificadas como águas balneares, porque é de facto isso de que se trata. Um parâmetro ou uma condição da água como aquela que foi visionada nas imagens que foram divulgadas constitui um obstáculo a esse objetivo, que é um objetivo identificado quer pela Câmara Municipal de Vizela, quer pelos outros territórios onde passa o Rio Vizela. E uma última pergunta, duas últimas perguntas, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, para perguntar o seguinte. O Sr. Presidente de Câmara de Vizela identificou a ETAR de Cerzedo como principal foco de poluição do Rio Vizela. O Sr. Presidente das Águas do Norte disse que a água do Rio Vizela, à entrada da cidade de Vizela, apresenta melhores condições microbiológicas do que à saída da cidade de Vizela. E nós sabemos também que a Agência Portuguesa do Ambiente, de acordo com o que foi tornado público, no último ano levantou 45 autos de notícias cujos processos de controle de nação estão na fase de instrução. E eu gostava que nos pudessem indicar sobre que tipologias de infratores é que estamos a falar, se industriais, domésticos, agropecuárias, porque é uma zona bastante agrícola. E vou terminar com uma pergunta que é que também resulta. Todos os senhores presidentes de Câmara foram muito consensuais na necessidade de identificar uma solução que tecnicamente possa contribuir para a resolução de um problema que existe, ainda que seja pontual, como reconheceu a Agência Portuguesa do Ambiente. O Sr. Presidente da Câmara de Vizela propõe e tem defendido a construção de um emissário, circunstância que já mereceu a indisponibilidade quer do município de Guimarães e de Santo Tirso. Nós gostávamos de saber, do ponto de vista técnico, o que é que pensa a Agência Portuguesa do Ambiente sobre
muito
a solução
obrigado,
para este problema. Muito obrigado.
Convidaria agora a usar da palavra o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que está via Skype. Sr. Deputado, está-nos a ouvir? Bom dia.
Eu estou a ouvir-vos perfeitamente. Bom dia a todos. Não sei se me estão a ouvir e a ver. Se
sim,
calhar
sim.
Não. A ver só agora, penso eu.
Penso que não estamos a ver. A ouvir, estamos a ouvir perfeitamente. Penso que tem que ligar a câmara.
Eu estou a ligar a câmara. E penso que agora que estará ligada.
Agora já está.
Muito bem. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, senhores, senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Presidente e a Vice-Presidente da EAPA, que é saúdo. E, enfim, dando início à minha intervenção para dizer o seguinte. Nós estamos perante um problema que, infelizmente, é recorrente, que se arrasta, como já foi dito aqui e apresentado historicamente pelo Sr. Presidente da EAPA, que tem tido múltiplas intervenções ao longo dos anos. Ou seja, nós temos vindo a investir muito dinheiro para melhorar as condições do curso fluvial, ou da bacia do Abra, do ponto de vista mais alargado, ou se quisermos até no país todo, para que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida, para recuperar o recurso hídrico, devolver vida, a biologia, etc, etc, etc. E a sensação que fica quando somos confrontados com situações como esta é de que parece que o dinheiro que nunca chega para resolver as coisas. Estamos melhores, mas não estamos bem. Ou seja, nós nos últimos dias tivemos muitas audições, como foi ditas aqui, e a mim preocupa-me quando todos os seus presidentes de câmaras que nós ouvimos dizem, afirmam que o foco que hoje em dia existe poluidor no Vizela é a ETAR. Isto é muito preocupante. Mas até ficamos a saber que em julho a Câmara de Guimarães e a Câmara de Felgueiras até escreveram ao Sr. Ministro do Ambiente para intervir sobre isto. Ora, claro que aqui o que mais me importa a mim já não é se a culpa é de A ou se é de B. É tentar perceber como é que conseguimos arranjar uma solução. Porque no final da linha de tudo isto, importa de facto é recuperar o curso de água, importa devolver qualidade de vida a todas as populações que de alguma forma interagem com o Rio Vizela e num sentido mais amplo com a questão do ar. E por isso há aqui algumas questões que eu gostaria de colocar, que têm a ver é que qual é que é a diferença entre as análises que a Água do Norte faz e que a Câmara Municipal de Vizela faz. Ou seja, do ponto de vista técnico, porque eu não sou técnico de ambiente, não tenho essa missão, mas com certeza que a EAPA pode ajudar. Porquê é que os números são tão diferentes? Porquê é que uns dizem que a água está pior depois da ETAR, quando os outros dizem que a água está melhor? E com o reflexo com que tudo isto provoca, do ponto de vista da expectativa das populações. Depois também, tudo aquilo que foi dito pelos seus presidentes de Câmara relativamente à qualidade da água também, perceptível à vista, antes e depois da ETAR. E uma terceira questão, que tem a ver se de facto os parâmetros estão todos positivos, se há uma evolução positiva, se de facto a ETAR não está a poluir a água, o que é que se passa com a praia fluvial? Era importante percebermos, e penso que a EAPA pode nos ajudar nisso, se de facto as coisas estão ligadas ou se não estão ligadas, ou se há outras razões que fazem com que a praia fluvial não possa abrir. Porque isto dizer-se às pessoas, não é aos políticos nem aos especialistas, que não, a água agora está boa porque a ETAR funciona, mas depois a praia fluvial não pode abrir, porque a água não serve. Ora, isto são mensagens contraditórias que nós damos ao cidadão comum, que se inquieta e questiona como é que o dinheiro dos seus impostos, que ao longo dos anos tem sido a verter e vem a investir na despoluição, e que está muito melhor, não tínhamos dúvidas nenhumas, quer dizer, quem conheceu o Vizela há 30 anos e agora não tem nada a ver. Mas não está resolvido aquilo que muitos deles ainda têm na sua memória, de quando eram crianças ou que os pais contavam e que iam, usufruíam da praia umas décadas atrás. Depois uma nota final para saudar a EAPA, porque foi preciso chegarmos à última audição para percebermos o que é que o plano de ação faz. Porque o plano de ação de despoluição do Rio Vizela foi criado na sequência de um projeto de resolução da Assembleia, envolve todos os vou terminar. Mas, finalmente, a última entidade que nós ouvimos diz, faz isto, fez isto, fez isto, fez aquilo. E o que eu gostava as outras não, as outras foram incapazes de dizer, a Igamaota até disse que não estava lá a fazer nada. Foi isso que o Sr. Inspector-Geral disse, que nem tinha que lá estar e que não podia dar contributos, porque não estava lá a fazer nada. Mas no âmbito dessa positividade que eu reconheço nesta matéria da intervenção da EAPA, eu gostava, sobretudo, de perceber como, dentro de ser no plano de ação ou fora, como é que nós, de uma vez por todas, conseguimos devolver tranquilidade às pessoas resolvendo o problema. Quais são as pistas, quais são os caminhos, é dentro do plano de ação, há uma alternativa fora... Está estudado. Há um modelo que possa, de alguma forma, com investimento, terminar esta situação e resolver o problema. Esta era a pergunta que eu gostava de ter respondido hoje. Muito obrigado.
Eu daria agora a palavra, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar o Sr. Presidente e Vice-Presidente da APA, que acabaram de prestar um conjunto de informações muito úteis e muito importantes no contexto que estamos a discutir. E era um pouco sobre isto que eu me queria centrar. Sem dúvida, e já foi dito, e eu também vou repetir, e outros repetirão com certeza, o Rio Ave está muito melhor do que o que estava se recuarmos 20, 30 anos. O Rio Vizela, exatamente a mesma coisa. Tudo bem. Mas isso não põe em causa todo um conjunto de focos de poluição que continuam a existir. E é disso que nós estamos aqui a falar. Não é propriamente estarmos a fazer um historial do Rio Ave ou um historial do Rio Vizela para percebermos em que é que melhorou, o que é que foi feito, que tipo de intervenção é que foi feito. Isso será importante num outro contexto. Neste contexto estamos a falar de focos de poluição e concretamente no Rio Vizela. E sobre isso há aqui opiniões muito contrárias, muito diferentes. E se isso é entendível numa perspectiva daquilo que é uma possível explicação, já não é tão entendível naquilo que é uma evidência. Na verdade, foi dito nas audições diferentes que tivemos e nas várias audições que tivemos nos últimos dias, foi dito que a qualidade da água é pior à entrada do que à saída, melhor dizendo, é melhor à entrada do que à saída de Vizela. Alguma coisa se passa no espaço territorial que o rio atravessa do concelho de Vizela. Portanto, e é isto que nos interessa focar e terem atenção. O que é dito pela Câmara Municipal de Vizela, fundamentalmente não só, é que o problema está na Etar de Cerzedo. Nós sabemos que a Etar de Cerzedo tem tido vários problemas, não são episódios de quando em vez, ou excepcionais, ou relacionados com uma situação muito excepcional. Não. Tem acontecido com frequência, é recorrente. E tem acontecido também de que, muitas das vezes, esta Etar, o próprio modo de funcionamento, e as populações queixam-se, e não é o Presidente da Câmara, não, são as populações que nós ouvimos e estivemos lá, queixam-se, por exemplo, de odores por vezes insuportáveis, de barulhos permanentes, nomeadamente durante a noite e na execução da elaboração dos trabalhos da Etar. Portanto, não nos parece ser uma Etar que tenha toda a qualidade que aqui é apresentada, como sendo até, de certa forma, altamente sofisticada, recente, com uma licença revista em 2019, como foi dito pelo Sr. Presidente. Portanto, de que forma é que esta Etar, na realidade, compreende esta situação e precisa ou não do redimensionamento, de uma requalificação até de tratamento de terceira geração? Porque, na verdade, dizer-se que Etar não teve, ou teve, independente da capacidade de tratamento, mas que acabou por poluir o Rio Vizela porque estamos numa fase de estio, isto acontece todos os anos. Todos os anos temos verão, todos os anos temos estio, todos os anos o caudal do Rio Vizela diminui substancialmente. Portanto, o problema não é só na descarga de junho. E daí perguntar ao Sr. Presidente de que forma é que estas situações podem ser resolvidas. E, por outro lado, saber qual é a opinião da APA sobre a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Vizela e corroborada por outros Presidentes de Câmara da construção do tal emissário que ligaria Cerzedo à Etar de Lordelo. De que forma é que isto tem viabilidade, tem algum impacto, o que é que pode resolver ou o que é que pode contribuir para melhorar? Porque o grande problema que se coloca aqui é evidente que é sempre o mesmo, ou seja, é preciso devolver o rio às populações, é preciso fazer com que o rio seja saudável, sob o ponto de vista de frequência e de usufruto da população, mas é preciso também contribuir cada vez mais para uma qualidade de vida ambiental que é necessário que os rios façam parte desse espaço e dessa conjugação de um conjunto de valores que importa ter sempre em atenção. E por isso, estarmos a falar de determinadas coisas, estamos a falar de determinados dados, determinadas informações técnicas, por vezes não é o suficiente neste concreto para nos explicar e para nos ser capaz de dizer de que forma é que é preciso e que é necessário atuar, no imediato, até porque é um plano de ação de despoluição de Rio Vizela em curso, concluo já, Sr. Presidente, através do projeto de resolução, de que forma é que a APA é responsável sobre estas situações, até porque muitas destas descargas não são só de Etar, é verdade, até porque a 9 de setembro há uma notícia, mais 4 descargas ilegais do Rio Vizela. O que é que tem sido feito pela APA para responder a muitas destas situações? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu daria agora a palavra em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, os demais membros do Conselho Diretivo da APA que também se encontram nesta audição, e de colocar aqui algumas questões muito concretas. Algumas já foram abordadas por outros grupos parlamentares e há aqui questões que na intervenção inicial que foi feita por parte da APA também é possível, no fundo, registar aqui algumas informações, mas há aqui matérias que nós não podemos deixar de todo de colocar. Porque a situação que se tem passado no Rio Vizela é uma situação que é efetivamente recorrente, em que se repete várias vezes, em que as populações têm sinalizado o problema em vários momentos, sendo que, naturalmente, nós não podemos esquecer as características deste território, nem as atividades económicas deste mesmo território, porque o Rio Vizela teve um papel de relevo na implantação de diversas indústrias, nomeadamente da têxtil, também nas margens do rio, e que tem também a ver com o facto, em grande parte, da facilidade para acederem a recursos hídricos para a produção de energia e de abastecimento de água para alimentar também as diversas fases do processo produtivo. Mas não podendo esquecer as características do território e das atividades económicas, importa também aqui perceber, já se falou várias vezes da hectare de Cerzedo, mas das condições ou da capacidade de uma hectare de águas residuais urbanas que pode não estar preparada para remover, no fundo, um conjunto de compostos específicos de têxteis, de cortumes, de tinturaria, que também estamos aqui a falar quando falamos, naturalmente, destas indústrias. E o entendimento que o PCP tem é que o problema está, efetivamente, até a montante da hectare, embora importando aqui, naturalmente, perceber a capacidade de hectare, as condições de resposta, as ações de monitorização e de acompanhamento e de fiscalização também que possam ser feitas, mas o problema está a montante e reside muito também naquilo que, no fundo, se calhar chega à hectare. E eu pedia, por favor, que a APA também desse alguma informação sobre isto de forma mais aprofundada. Como era possível, é importante também perceber se estão feitas caracterizações de afluência, de afluências, por exemplo, e do que está também a ser introduzido na própria rede de saneamento, porque sobre a hectare ainda, se calhar, não nos parece aqui que haja muito mais do que duas soluções. Ou estão a ser aceitos efluentes indevidamente, sabendo-se que a hectare não tem capacidade para eles, ou então estão a ter lugar também descargas indevidas, descontroladas, inclusive de um ponto de vista industrial, e que importava que fosse também aqui, que fossem identificadas as várias responsabilidades em todo este processo. Porque se o rio constitui um elemento central para o florescimento de várias indústrias nesta região, o Rio Vizela também foi no passado, e esperemos que volte ainda a ser de forma muito mais, digamos, completa, fonte de fruição da própria população e motivo de atração da população residente, mas também de visitantes da região. Eu queria ainda, há um documento que a própria APA publicou sobre o Rio Vizela, num fundo um esclarecimento que se encontra também disponível para consulta, e que identifica os quatro pontos do protocolo assinado em maio de 2017, com várias entidades, entre as quais a APA, nomeadamente na sistematização e disponibilização de dados e de informação várias de cadastro das redes de drenagem de águas residuais e pluviais e outras, mas que também coloca um ponto de identificação do universo das poções e potenciais focos poluidores, e importava saber qual foi o trabalho por parte, mesmo para terminar, por parte da APA, qual foi o trabalho desenvolvido neste sentido, fiscalização e inspeção que incidiram sobre estabelecimentos industriais e hectares urbanas, que desenvolvimentos. Já aqui foi falada a questão dos 45 autos de notícia resultantes de ações de fiscalização do CEP na GNR, e importava perceber o ponto de situação destes 45 autos de notícia e qual foi o seguimento dado, no fundo, ao que foi identificado nestes autos de notícia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva, em representação do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Gostava de começar por agradecer, então, a presença dos senhores responsáveis da APA. De facto, aqui a semana passada tivemos a falar nesta comissão das descargas poluentes do Rio Vizela, e foi dito de uma forma bastante clara que um dos grandes problemas estaria nos efluentes que estariam a ser aceitos e que estariam a entrar depois na Etar de Cerzedo. Claro está que este território, tal como já foi abordado aqui pela senhora deputada do Partido Comunista, de facto tem especificidades devido a todo o setor industrial que ali opera. No entanto, o setor industrial ou as atividades produtivas não podem estar permanentemente, como acontece em todo o território nacional, sem qualquer tipo de controle ou de uma estratégia ambiental. Obviamente as empresas que lá operam e os setores necessitam de guias, necessitam de apoios para conseguirem fazer essa transição ambiental, mas também é necessária uma fiscalização forte por parte das entidades competentes. De qualquer forma, há aqui uma conclusão que para o PAN é bastante evidente, é que o Rio Vizela precisa urgentemente de ser reabilitado, precisa de ser tratado, precisa de ser recuperado. Está a pôr em causa não só as populações que hoje em dia habitam na região, mas também está a pôr em causa o próprio território para as populações do futuro. De facto, a Etar de Cerzedo, e entramos aqui depois muito numa onda de culpabilização, ou como se diz na gíria, de sacudir a água do capote, quer a Câmara, quer depois a própria Etar, e não podemos continuar, para as populações, nós não podemos continuar neste atirar de culpas de um lado para o outro. Por isso, eu tenho aqui três questões muito simples e concretas. Gostaria de saber se a APA vai tomar uma atitude mais musculada perante este tema, quer no sentido de sensibilização das indústrias que operam no território, quer a nível da própria fiscalização e processos contra os nacionais. Outra pergunta seria: que processos tem a APA implementados neste momento para fazer face a esta crise ecológica? Nestes processos implementados, gostava de saber não só as medidas de fiscalização que têm pensado, mas também na parte de sensibilização, e também perceber qual é o nível de interligação entre a APA e as diferentes entidades envolvidas, porque de facto, se as entidades competentes não comunicam entre si, então é muito difícil melhorar qualquer situação aqui no Rio Vizela. São as questões que o PAN deixa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora convidaria de novo o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, o Dr. Nuno Lacasta, para, no fundo, utilizar de 10 minutos, um período máximo de 10 minutos, para responder às questões formuladas pelos grupos parlamentares.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu darei de imediato a palavra ao Sr. Pimenta Machado e depois concluirei, mas precisava de saber uma coisa previamente, se possível. Esta é a nossa última ronda ou haverá mais uma ronda de perguntas?
Não, esta é a última ronda. No fundo, é a última intervenção que tem e não há mais nenhuma ronda de perguntas.
Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu organizo aqui as vossas perguntas e vou para responder diretamente aquilo que colocaram. Bom, falar sobre a Etar. Etar é uma infraestrutura para resolver problemas, para tratar os efeitos industriais e os efeitos urbanos. Nota sobre isso. Sobre a Etar também, pode dizer, ela tem um nível de tratamento é das mais sofisticadas que existe no Val do Lago. O Val do Lago tem 9 hectares, que tratam por ano, tomem nota deste número, 50 milhões de metros cúbicos, que responde a retirar em termos de matéria poluente, são 60 mil toneladas por ano. Aquilo que é feito no Val do Lago. Esta etapa tem tratamento terciário, tem um sistema de ozonificação que é para remover a cor, e portanto, todas as etapas têm este sistema terciário, porque obviamente a indústria que está no ar, a indústria que produz efeitos com cor, portanto, temos de ter um tratamento ajustado a essa realidade, nota sobre isso. Foi aqui dito e sublinhado porque é que se o problema vem de montante. Não, a ETAR foi desenhada e concebida para tratar águas residuais urbanas e águas residuais industriais. A zona de Faro está resolvida porque há um setor que intercepta todas as indústrias, todos os efluentes, quer sejam industriais, defesas urbanas, não há qualquer descargo entre Faf e onde sai a tarde, que é em Cerveiro de Guimarães. Portanto, a água até aí está impecável, é transparente. É evidente que a partir da tarde há ali uma descarga, é a tarde, tem uma licença de última geração, com pranchas, sublinho, mais exigentes que a lei geral, muito mais exigente, em particular a cor, e em particular em estiagem, quando o rio tem menos água, tem menos condições para receber residente. Nós temos mais de 12, sublinho, mais de 12 ações de fiscalização à ETAR a controlar a qualidade do efluente. E a ETAR está a responder, sim, a ETAR está a responder. Eu já falei a questão de a água entrada de Vizela é pior, é melhor, e a de Vizela é pior. E sobre isso vou dizer o seguinte: nós, após o episódio de julho, fizemos uma ação musculada de fiscalização como nunca fizemos no passado. Usámos tecnologia de ponta. Se tiveram connosco a equipa do SEPNA, a equipa de mergulhadores forenses, isso mesmo, muito especializados, andaram no bar, mergulharam, pesquisaram ligações que andam, fizemos o levantamento de todas as situações. Ora, levantámos, a partir daí, mais 7 processos de contaminações, fizemos mais 12 recolhas de amostras de situações não conformes, de efluentes, tentámos isso e verificámos várias coisas. Ficámos na zona urbana de Vizela. Ali, o que é normal que acontece numa cidade, há 10 anos atrás que havia uma água e aquela cidade já estão a fazer para levantar situações não controladas. Isto é, são habitações que têm ligações a águas pluviais, que vai ligar ao rio. Há várias situações dessas que foram detectadas. E, portanto, o que é que acontece? Eu tenho uma água que é em casa de Vizela, do ponto de vista físico-químico, até qualidade, e depois há ali uma zona urbana e a água, enfim, com essas descargas não controladas aqui e acolá de algumas habitações, a água, há uma alteração do estado dessa qualidade. Segunda nota, e que vale a pena também que foi aqui sublinhado, foi a questão do emissário e a questão também daquilo que nós já fizemos. Olha, o seu emissário, a minha opinião é o seguinte: o pior sinal que nós podíamos dar a alguém é se vamos transferir a poluição de Montero para José, fazer um bypass. Era o pior sinal que íamos dar. Não, isso não. O que nós temos, o que nós percebemos, e isso é verdade, e aguardamos que o projeto nos seja submetido para nós que tecnicamente avaliámos a solução, o projeto ainda não nos foi submetido, e eu acompanhei, a verdade, em várias reuniões naquela escola de Vizela, o Sr. Presidente, com as Águas do Norte, a avaliar a situação, e enviou o projeto ainda não foi submetido a nós para aparecer, aguardámos que nos seja enviado, e nós vamos analisar o projeto, ponto de vista de técnico, porque há várias nuances, temos que perceber, e eu sou, nunca se esqueçam, os seus deputados, o Vizela dos rios mais utilizados da região norte. É usado para a indústria, é usado para a agricultura, é usado para o consumo humano. Se eu vou transferir água numa conduta para José, mais 20 km, é essa água que é esta do rio montante, e eu só vou devolver à frente 20 km. Eu tenho que perceber qual é o impacto que vai ter do ponto de vista do caudal, e para quando este viagem, se posso ficar ouvir, um caudal muito menos reduzido, e eventualmente criar condições e limitações para as várias aplicações. Então, do ponto de vista técnico, eu tenho que ponderar, tenho que avaliar, tenho que estudar. Não temos indicação para mandarmos que o projeto nos seja submetido, mas sublinho. O pior sinal é eu dar indicação ao okay, que ou transferir a posição de montante para ajudar. Não, isso não. O que nós temos à aposta é, obviamente, por aí estar a funcionar. O que é que estamos a fazer com as águas nobres? As águas nobres, neste momento, falou com aquilo que são as empresas que usam o sistema, onde colocam os seus efluentes. Para quê? Para, no fundo, calendarizar e evitar picos de concentração. Isto é, tal que faz as empresas, por favor, eu farei aqui uma espécie de uma, diria, um calendário para cada um usar o sistema e evitar picos de concentração. É uma área que estás a trabalhar para evitar aquilo que aconteceu. Em jurisdição, eu tive um efluente muito carregado que nunca tive no passado. Obviamente, criou algumas condições e pressiona mais o sistema para a remoção da cor. Estamos a fazer isso. Outro aspecto muito importante tem a ver também aquilo que nós estamos a fazer. Ora, a APA, neste momento, com os 4 municípios, em particular, Guimarães, Faro, Vizela e Santo Tirso, como vem também essa nota, estamos a trabalhar aqui para além de combater a poluição, fazer projetos para valorizar o rio. Aquilo que está a acontecer com o Conselho de Vizela, aquele Parque de Vizela, olha, financiámos há um ano atrás, a Câmara Municipal de Vizela, um projeto para recuperar o plano de água nas margens do rio, na zona do Parque de Vizela. Com muito bem esse projeto. Estás agora a trabalhar com a Câmara Municipal de Santo Tirso, no Parque Verdeal, que é de Vila das Aves, em São Pedro de Arraial, reparar toda aquela zona e ter ali um espaço verde, no fundo, criar condições para as pessoas fluírem no rio, há uma vontade enorme da população, e essa vontade existe, é verdade, e isso traz a lá atrás. Mas se é essa vontade, é porque neste momento já tem as condições, as pessoas sentem que o rio tem essa capacidade. Não é por acaso. Nós todos os dias recebemos pedidos de várias organizações desportivas para fazer desportos no Rio, e porque é que o Rio tem essa qualidade? Obviamente isso traz uma nova exigência acrescida. Se não temos situação não por fora, obviamente ela é claramente mediatizada, modificada, e é neste balanço, neste desafio temos que gerir, e sublinho, a disposição é uma tarefa que nunca é acabada. Todos os dias há situações, numa zona, um rio que tem cerca de 50 km, o Abecia, apesar de tudo, é o afluente mais importante do lado esquerdo do Ave, é o Vizela, claramente, mas não tem uma grande pressão do ponto de vista urbano. Recordo, temos Paf, temos Vizela, temos Vila das Aves, tem a São Cristo, portanto, tem grandes polos urbanos, tem grandes indústrias, e portanto isto é uma tarefa muito exigente, muito difícil, mas é aquilo que gostava de dar a essa nota aqui. Há um caminho que foi feito, há um caminho que está a ser feito, é verdade que temos que o refinar, é preciso reajustar, e estamos a fazer, trabalho de recuperação das margens, estamos a fazer, e vamos continuar a fazer. Sublinho, estive há 15 dias atrás, a Associação Municipal do Ave, com os vários municípios, todos os municípios, sublinho, aqui presentes na Bacia do Ave, para com eles trabalhar, envolvê-los e fazemos um projeto para recuperar as margens, dar melhores condições, até do ponto de vista de mobilidade no Rio, e eventualmente, em algumas situações, dentro das situações para as falhas fluviais, foi dito pelo Sr. Deputado, e muito bem, porque é que não é preciso desenhar uma praia fluvial em diesel? E a resposta é esta: é um trabalho que tem que ser feito. Desenhar uma praia, há questões de natureza pública, têm que ser muito bem geridas. Recordo o processo de designação de uma praia fluvial obriga a ter os 3 anos, um histórico do ponto de vista da parte microbiológica, sublinho, microbiológica, isto é, aquilo que são as vacas, enfim, deste palavrão, o Enterococcus, garantir que aquela água não tem a presença desse micro-organismo. Então, o trabalho tem que ser feito, tem que ser iniciado, vamos ver, cá estamos disponíveis para, com a Câmara Municipal de Vizela, trabalhar. Voltando aqui à última questão que foi colocada sobre a nossa rede, dizer-vos o seguinte: nós temos neste momento reforçado a rede de qualidade para avaliar o estado da massa d'água. Estamos a pensar a fazer uma coisa que usámos a nossa pensar aqui no Rio Tejo, que está tudo muito bem, que é colocar um amostrador automático no Rio, que nos vai meia memória aquilo que é o estado da qualidade da água. Estamos a implementar isso. Vamos criar conselhos para isso, para eu ter no meu telemóvel, no meu computador, eu, qualquer cidadão, ter tudo aquilo que é informação do estado da qualidade do Rio Vizela. Estamos a trabalhar nisso com as entidades. Aquele plano de fiscalização que nós fizemos, que é um plano muito inovador, muito usado e inspirado no que fizemos no Ave, em Guimarães, que correu muito bem, e a situação de intimidade terminou. Aliás, tivemos com toda a franqueza, pela primeira vez conseguimos fechar uma indústria no mesmo dia. Fiscalizamos a empresa. Aliás, estava connosco o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, notificámos a empresa e exportámos a energia, essa empresa só a atividade. Pois, a partir daí, a situação de impunidade que havia no mar, na zona das tal das Tarcas, que eram problemas da captação de água para Guimarães e Vizela, terminou, cessou, aliás, em tribunal, tivemos, enfim, processos demorados, culminou com uma multa que já transitou em julgado, numa das empresas, de 48 mil euros. Temos isso. Aqui no Vizela, temos dados importantíssimos. Meus caros, temos, neste momento em curso, cerca de 50 processos de contratação. Fizemos, só a APA, mais de 20 ações de fiscalização a partir de 2017, naquele controle que assinámos, com todas as entidades, só nós. Obviamente aqui falta somar as ações do SECNA, falta somar as ações do Guemalote, as ações que o município também fazem. Portanto, ganhámos aqui, hoje em dia no Vizela, está montado um sistema muito, muito articulado com as existentes entidades para procurar perceber, e se houver uma situação de não conformidade, atuámos logo. Aliás, não é por acaso que nós, após o episódio de julho, tivemos no terreno, como nunca se fez nada antes, uma equipa especializada, sublinho, do SECNA, com mergulhadores que mergulharam no rio, foram tentar situações de não conforme, levantámos uma série de autos, e portanto é isto que estamos a fazer a nossa dificuldade, é isso, continuamos a trabalhar nesta área, em articulação e cooperação sempre com os municípios, e estamos já num passo à frente, que é o quê? Ora, vamos trabalhar para recuperar a qualidade das margens, estamos neste momento a apoiar uma zona, um parque verdial em São Cristo, a Câmara Municipal de São Cristo, projeto único, que é entre as Vilas Aves e São Pedro de Belos. Apoiámos a Câmara Municipal de Vizela, financiando a 100% uma intervenção no Rio de Vizela, na zona em frente ao parque, já ficou muito bem, já foi executado, muito bem, durante as margens, limpámos as mares, removendo as espécies existentes, melhorando as condições do rio, até mesmo naquela sul, ali junto às termas de Vizela, um espaço belíssimo e muito bonito. É verdade que o desafio da exposição é um processo que é sempre complicado, não houve assim, é montar uma grande pressão do ponto de vista urbano, do ponto de vista industrial, e até sequer do ponto de vista hidromorfológico. É verdade que foi aqui referido, dentro do bem, no Vizela temos vários açudes. O ar, além de ser um recurso para as empresas, era também a força motriz das empresas. Era porque tinha que navegar as linhas.
Eu relembro que já estão largamente ultrapassados os 10 minutos.
Eu já terminei, muito obrigado.
Sr. Presidente, se me permitir um minuto apenas para complementar ou enfatizar, se quiser, o seguinte. Em primeiro lugar, recordar que temos perfeitamente presente o desafio, como foi referido aliás, continuado de assegurar que a qualidade da água no Rio Ave, em particular no Rio Vizela, é assegurada. E em particular este constante desafio de despoluição, de encontrar focos de poluição, que infelizmente ainda vão ocorrendo. Em segundo lugar, isto significa também que, como foi referido, existe um acompanhamento constante por parte da APA, da bacia, do AVE e do Vizela, e sempre feito também em parceria com os municípios, com a GNR Sedna e também com as entidades gestoras. Uma vigilância também constante das indústrias, das atividades agrícolas, e em particular no que diz respeito à ETAR do Cerzedo, também uma permanente vigilância natural e interação com a entidade gestora desta etapa, nomeadamente para, gostaria de enfatizar este ponto, para evitar picos de concentração, nomeadamente durante o cor, e nisto continuamos a trabalhar. Como foi referido, e termino, trata-se de projetos que são, por um lado, continuados e são abrangentes. Se nos for entregue um ou outro projeto, como sempre estaremos disponíveis para os analisar no contexto. Sim, aliás, recordo, estamos a preparar o novo plano de gestão de região geográfica, precisamente para ter em conta estas matérias. E a fiscalização continuará, como foi referido, também há alguns detalhes que estão levantados e que não deixarão de ser levados às consequências legais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente do Conselho Diretivo. Eu questionaria só os senhores deputados se entendem que ficaram todas as questões respondidas, ou se subsistem alguma dúvida. Senhor deputado,
faça. Dá-me licença. Não, as respostas foram muito genéricas, não é? Portanto, não se trata aqui de questões de ordem geral. Na verdade, não foi dada resposta a questões específicas que foram levantadas, nomeadamente o que é que tem sido feito, qual é o processo que tem desencadeado todo um conjunto de focos de descargas poluentes que têm sido detectados. Ou seja, na verdade, e há uma outra coisa que a mim me faz alguma confusão, que é precisamente na etapa de Cerzedo. É apresentada como quase ideal em termos de modo de funcionamento. E, na verdade, aquilo que acontece, nomeadamente de queixas apresentadas pela população, é que não corresponde a isso. Tem odores permanentes, tem barulhos durante o serviço, nomeadamente noturno, a modo de funcionamento, para além das
descargas. Peço que seja suficiente para não entrarmos noutra ronda.
Não, era só isso, questionar essa situação numa perspectiva muito mais objetiva daquilo que é pretendido enquanto resposta.
Relativamente aos restantes grupos parlamentares.
Então, Sr. Presidente, posso?
Sim, sim.
Muito, muito rapidamente, apenas para concordar com o Sr. Deputado, que também representa a Comissão, porque o que nós buscamos com estas audições todas foi tentar, de facto, encontrar respostas concretas e perceber o porquê. Porque isto é uma matéria que já envolveu o Parlamento no passado, o próprio plano de ação surgiu na sequência de um projeto de resolução, e quer dizer, e em vez de estarmos perante uma situação onde devíamos estar satisfeitos com o trabalho realizado no passado, com a parceria conseguida com todos os municípios, com as agências, com todos, enfim, tantas instituições que têm peso e capacidade de definir tudo isto e concretizar, ficamos aqui um travo de insatisfação porque, apesar do esforço do Parlamento, as coisas não correram como deviam ter corrido e não conseguimos, ao fim destas audições todas, perceber onde é que está a falha e, sobretudo, como é que as podemos corrigir para que as populações possam ficar descansadas. Era este desabafo que eu deixo no final desta maratona de audições. Muito obrigado.
Eu confesso que, apesar de ter há pouco dito ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo que era a última intervenção, eu próprio, apesar de ter passado largamente o tempo de resposta, anotei as perguntas que tinham sido colocadas e fiquei aqui, elenquei três que me pareceu que à priori não estavam respondidas, que têm a ver com, do ponto de vista tecnológico, há outras soluções para garantir que a Tarso Cerezedo consiga responder, no fundo, às condições do meio hídrico, se o problema não devia ser tratado a montante na indústria, e se podiam, e penso que os senhores deputados tinham perguntado, questionado, se do ponto de vista dos 50 processos contra a ordenação, se era possível a tipologia, classificar a tipologia, se é de ETAR, se é de indústrias, se é de particulares, se é de outras entidades públicas, e convidava de novo o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, se é possível, de forma muito sucinta, responder a estas perguntas.
Sim, Sr. Presidente, passo ao Sr. Vice-Presidente. Mas, muito obrigado pelas perguntas, sempre muito assertivo e focado e direto. Vamos lá, a questão de saber sobre a ETAR e o que é que está a fazer para resolver o problema da ETAR. O problema da cor, acima de tudo, é que estamos a fazer um problema de cor com toda a franqueza. O que estamos a fazer? Eu vou repetir isso, senhor. Neste momento, está a fazer um trabalho de articulação com as empresas que, devido aos eventos que vão, no fundo, são treinados para a ETAR, para que até evitar picos de concentração. Estamos a fazer um regulamento, as águas norte, e nós também estamos a colaborar com elas, no fundo, fazer o quê? Evitar picos de concentração, porque temos uma depois, no fundo, num dia X, né, que aconteceu em julho, tipicamente, um pico excessivo de concentração. Então, estão a levar as empresas para disciplinar aquilo que é colocar o estudante no regulamento. Está a ser feito isso. Evitar estes picos que aconteceram em julho. Nota muito claro. E o que é que nós temos, aos seus deputados, com toda a franqueza, fez um trabalho que nunca se fez antes e estamos a fazer? Temos meios tecnológicos no terreno, estamos articulados como nunca estivemos com todas as entidades. Fizemos mais de, levantamos ter mais de 40 processos de contratação. Sublinho, um deles já foi transitado em julgado em 48 mil euros, foram pagos à Agência do Ambiente. E temos vários que estão neste momento em curso, vários, dos 50. Na última vez levantámos mais 7 processos de contratação, um conjunto de empresas localizadas no Vizela, que nunca fizemos. Temos uma equipa tecnológica agora no terreno, aliás, subindo, articulados com o SEPNA, meios, como nunca fizemos, com a equipa especializada de modeladores, que vão detectar aquela pequena infração de uma casa que está ligada à linha de água, que nunca se fez antes. A Câmara Municipal está a fazer um trabalho muito importante da comunidade, Vizela, que é a Timar, que está a para que com o sistema de fumo, detectar ligações cantinas ao Vizela. Portanto, temos tudo isso no terreno, articulados, todos a trabalharmos em equipa, para quê? Para que aquilo que acontece no Vizela, situações não conformes, não evitam que vão a acontecer. E mais do que isso, vamos ter falado isto agora. Uma coisa muito importante, um sistema tecnológico no Vizela, em que com um sistema de amostragem e de qualidade, são amostradores automáticos, em que eles vão tentar meia da hora qual é o estado da qualidade da água do realizado, que é para eles ter uma capacidade de reação rapidamente se houver uma alteração excepcional. Ora, Srs. Deputados, nunca se fez isto no passado, estamos muito empenhados a trabalhar em equipa com todos os municípios, com as gestoras, para a água do Vizela seja de facto uma realidade. Sobre a ETAR, é claramente uma ETAR sofisticadíssima, tem um tratamento sofisticadíssimo. Eu vou dar um exemplo. Naquela ETAR, a remoção da matéria orgânica. Há um parâmetro que enfim, tem este nome, que é o CBO5, que traduz a posição de uma massa de água, ela remove, sublinho, 98%. Na cor em particular, ela remove, passa de um 20 para o 10 e já vai num 5. É quase que sai transparente. Ela é exatamente isso. Agora, há uma coisa que nós temos de saber lidar. Aquilo que a ETA coloca na massa de água e aquilo que é o cabal do rio, em particular, em estiagem. O rio tem um cabal muito baixo em estiagem. Portanto, qualquer descarga, ainda que dentro dos bancos legais, é aliás mais exigente que a lei geral e que tem um impacto maior em determinadas situações. Então vamos ter que procurar gerir e acompanhar melhor isto. É isso que eu posso dizer. Há um compromisso enorme de todos, há aqui uma vontade enorme que nunca existiu antes, há meios, os tecnológicos que nunca existiram, os humanos, para que, ora, aquilo que fizemos todos, a reparar o bom estado da qualidade da água legal. Esse é o nosso compromisso. E contem connosco.
Muito obrigado. Portanto, agradecer, no fundo, o convite e o facto de terem estado presentes, de terem contribuído para o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente para o esclarecimento parlamentar desta questão e penso que nos voltaremos a encontrar amanhã, por volta das 14 horas, para a audição da unidade da Alhandra da Simpor sobre esse assunto de requerimento do Bloco de Esquerda. Mais uma vez, muito obrigado e declaro encerrado este ponto.
Até amanhã, então.
Bom dia, Sr. Professor Carlos Alegria.
Muito bom dia. Está-me a ouvir, hein?
Estamos a ouvir, estamos. Está tudo ok. Ligue só a câmara para ver se faz favor.
Não estou a ver. É que eu não me estou a ver a mim próprio. Assim, está-me a ver, hein?
Ligue só a câmara, se faz favor.
Ai, não liguei a câmara. Peço desculpa, desculpa. Está a ver? Ah, agora sim. Correto.
Está ótimo. Está bom.
Perfeito.
Peço que desligue o som, ligue só quando for a entrevista. Obrigado.
Ok. Beleza.